No nosso deslocamento de ônibus aqui a partir da Galícia, da Espanha, em direção ao noroeste de Portugal, cidade de Braga, depois Guimarães, depois Porto. Nós fomos fazer alguns trabalhos no ônibus. O trabalho inicial que nós vamos fazer traz um autor português muito caro, muito querido em Portugal, chamado Miguel Torga. Miguel Torga era um homem que amava sua terra, amava sua gente, amava com um coração muito fraterno, ainda que com um ar bastante crítico sobre essas coisas. E ele viajou Portugal inteira, ele esteve nas várias regiões, escreveu sobre as várias regiões portuguesas, sobre as pessoas. Ele tinha uma visão do cotidiano muito própria, toda dele. E nesta região onde vamos agora chegar, vamos passar, assim que sairmos aqui da Espanha, da Galícia, estamos atravessando algumas aldeias muito bonitas aqui espanholas, né? San Simón, a nossa... essa aldeiazinha que está chegando aqui à frente. Vigo. E logo... sim, depois daqui já é a região... já é a região de Vigo. Nós vamos fazer uma pequena parada aqui para a toalete e depois a gente prossegue, tá? Nós vamos trabalhar Miguel Torga. Ele vai falar exatamente sobre a região onde nós vamos chegar, que é o Minho. Vai discorrer sobre ela e nós vamos conversar com ele e com Filosofia Clínica. Trabalho de bases autogênicas muito bonito. Miguel Torga, no seu trabalho sobre Portugal, ele fala inicialmente sobre essa região, a região do Minho, que é a região onde... da Galícia vamos entrar a seguir. E o Miguel Torga, ao fazer um estudo sobre essa região, ele levanta um questionamento que para nós é interessante na clínica. Quando surgimos, quando nascemos, nós fazemos aquele elemento da tábula rasa, a gente vem para o mundo sem experiências de fato, reconhecimentos de fato, e tudo será adquirido a partir dali. Para autores como Miguel Torga, muito provavelmente isso não é assim. Nós já nascemos com heranças existenciais muito bonitas e muito profundas. Algumas delas vão se manifestar durante a nossa vida, dependendo do que fizermos, para onde andarmos, e outras passarão à distância, sem que nos demos conta do que está se passando. Logo no início, ele vai pontuar esses elementos. Eu vou ler para vocês como é que ele traz esses primeiros elementos, e em seguida vamos ver como esses aspectos vão aparecer no âmbito da clínica. Miguel Torga, então, tratando do Minho, e vocês verão, o Minho praticamente é uma continuação dessa paisagem que vocês estão vendo aqui, ó. É muito bonito, e agora no outono tem essas árvores com mais de um tom, vocês vão poder fazer belas fotografias com essa paisagem outonal que temos aí fora, um dia chuvoso, chuvinhas brandas, algumas fotos muito lindas do outono vocês vão poder fazer. O Miguel Torga então escreve nessa obra, quando ele trata do Minho, o seguinte: o berço. Não há ninguém que não trema diante desta palavra. Tudo a depender dela, o bom e o mal, e a gente sem poder nada. Um momento social azado, o desvairo de uma mãe, a ambição de um príncipe, a fidelidade de um aio, e eis uma nação que surge contra todas as forças que querem fazer da terra um descampado coletivo. A espada triunfadora baliza as conquistas, aceima as próprias razões da natureza e é mais um país marcado a ferro no mapa. Independente, singular, responsável, é mais um povo que pelos séculos dos séculos terá de arrastar um destino próprio, a fazer milagres da pobreza do chão, das vogais, da língua, do lirismo da alma. De vez em quando, poderá ter um acesso de fúria e tentar fugir de si, baldada ilusão. Aonde chegar, será sempre ele ainda, a morrer de saudades e a sonhar o regresso da aventura com uma pequena reforma. Como bálsamo, resta-lhe o narcisismo das façanhas passadas e o somático contentamento de ver crescer e progredir os mundos que descobriu e que civilizou. Mas quem renegará o ninho? Era o fantasma de Soares dos Reis que fazia a pergunta. Barbudo, infeliz, a marcerar a mão de artista na cota da malha do fundador. Eu não, respondi de costas voltadas para o monstrengo. Dizia-lhe mais ao coração a pureza simbólica daquela pequenez do que a grandeza balofa do casarão recheado de briquebates. Talvez alguns imaginem que o que o Miguel Torga coloca quanto a essa parte, que ele apresenta o Minho através de seus elementos atávicos, mostrando que uma nação às vezes nasce muito antes daquilo que a constitui no mapa, alguns possam universalizar e achar que é assim então para todos e assim para sempre. Mas por favor, o que nós temos visto no consultório? Algumas pessoas rompem com suas raízes historiográficas. Rompem não por um processo cultural, não por um processo de tradição. Alguns rompem porque não se identificam. Eles trazem para o consultório determinadas queixas, como nos dizer que eles não se sentem à vontade onde eles vivem. E quando você enraiza para saber do que se trata, você encontra que a pessoa não se trata de não se dar bem com alguém ou com um contexto específico, mas de um modo geral das coisas. Há pessoas que não gostam das árvores onde elas vivem, da água onde elas vivem, da conformação geral das coisas. Não há propriamente uma especificidade na queixa. Nesse sentido, há uma vasta literatura psicoterápica que vai desde a aceitação até a adequação da pessoa com relação ao meio. Mas vejam, se estamos falando de clínica, em filosofia clínica, não posso partir de um a priori no qual vou pregar uma adequação da pessoa ao meio ou uma dissociação dela, de tal modo que isso seja inconciliável. Ela pode se tornar um poeta diletante que vai estudar os astros, as estrelas e esquecer o chão de sua pátria. Nós não temos como pregar a priori o que fazer a respeito disso. Mas à medida que vamos compreendendo a história dessa pessoa, a vida dela, algumas coisas podem surgir. O Miguel Torga nos dá como uma... Mas isso é a resposta dele, não é? E é uma resposta lusitana, é uma resposta que em Portugal ela alcançou muitas pessoas em muitas gerações. Que é esse ater-se à sua terra, ater-se à sua gente, a ter-se as suas coisas. Isso envolve aqui no... Isso para a... uma espécie de etimologia existencial do povo lusitano, significa um apego à família, significa um apego às suas coisas, à sua cultura, ao seu chão, à sua língua. É algo muito diferente do que vemos no nosso país. No Brasil isso não é tão amplo, tão geral. Nós temos isso em escalas menores e localizadas. Aqui não. E o Miguel Torga nos dá isso como uma das respostas. Não é que esse, mesmo com todas as dores, mesmo com todas as coisas e fraturas, esse princípio de identificação para esse autor é muito importante. Para a própria pessoa se localizar na vida, nas coisas. Essa é a resposta a que ele chega. Vejam, por exemplo, nesta outra passagem. Na qual ele cita os poetas, os escritores, os artistas da região do Minho. Encontrei o espectro do romancista ainda mais trágico do que o deixara na última vez. O tempo afundara-lhe a marca nas bexigas, aumentara-lhe a cegueira, agravara-lhe a loucura. Era um prisioneiro revoltado num jardim de avencas. Percorreu ao meu lado sinistramente cada compartimento da casa onde estávamos e reviu os desenhos de seu filho. Anatematizou a lápis, numa das estantes, um volume da relíquia. Acompanhou-me ao patamar da escada e engalhou um rebento e agourento de acácia do Jorge. Já sem o vício daquela lembrança, podia tolerar. Fugi dali. Não havia dúvida que os quilômetros de Esmeralda ali não tinham pacificado o coração. A paisagem é realmente um estado de alma. E enquanto leio essa frase, já estamos em Portugal. Aqui começa Portugal, concordo? A partir dessa... que é exatamente a fronteira entre Espanha e Portugal. Mas o Miguel Torga, ele não se restringe simplesmente a fazer essa distinção a partir de poetas e poesia, porque ele reconhece que uma parte da vida é assim, mas outras partes vão muito além. Por isso ele escreve o seguinte: felizmente que os poetas, como os ciganos, são a vergonha do consenso universal. Eles nunca se demoram em cada terra, senão o tempo suficiente para colherem nela o fruto mais dourado. E foi o que eu fiz. Roubei uma maçã da cesta votiva da fonte do ídolo e fui embora. Mas antes de meter pela escada de Vila Verde, sempre o maldito verde, dei uma saudada a Vilar de Frades, imagem concreta do tempo sobreposto, cada época a devorar a precedente, e todas abraçadas no mesmo terror, num desabamento iminente e final. Algumas palavras aqui eu tenho que traduzir do português de Portugal para o português do Brasil. No Brasil a gente não fala a baleia, né? A baleia é um termo muito usado aqui em Portugal, quer dizer, foi embora. Entre as questões que nós temos aqui importantes, uma delas diz respeito a essa identificação. Não há, na clínica, propriamente, não há, não apresenta um status de problema em clínica, termos que tratar quando há uma identificação diferente da que Torga nos propõe com a relação ao homem e sua terra. O fato de uma pessoa fazer um movimento dissociativo pode fazer com que ela viva bem na sua terra. Um exemplo disso é a pessoa que, por não gostar do ambiente onde ela vive, não concordar com as coisas das quais ela vive, até sensorialmente, alguns não gostam do ar, da comida, do modo de ser das pessoas, não quer dizer que ela precisa, com isso, ser exilada mais do que ela já fez com ela mesma ou de um tratamento específico. Ela pode escrever poemas nos quais ela vai se dissociar disso. Ela pode ter um trabalho no qual ela minimiza esse tipo de situação. Há muitos recursos que podem ser feitos aqui, que é o que nós fazemos em clínica, sempre estudando a maneira de ser da pessoa com relação ao ambiente, ao meio. Daqui a pouco prosseguimos para mais um pedacinho do que estamos estudando, tá bom? Há pouco estávamos em Guimarães e vimos a primeira parte desse trabalho que agora a gente vai finalizar. O trabalho diz respeito e é a identificar e verificar condições de ultrapassar determinados três existenciais que são muito comuns na nossa época, nos nossos dias. Não me refiro àqueles três que são importantes, necessários, que protegem, que orientam, tal qual placas de trânsito, quando a gente está em determinadas rotas existenciais que não condizem com a trajetória. Para ilustrar com toda a profundidade que esse tema pede, nós vamos ver agora uma parte na qual o Miguel Torga fala exatamente sobre o Porto, sobre a cidade do Porto. Lembrando que esta obra foi escrita há quase 70 anos, na era de 1950. Então ele vai nos falar de uma cidade que de lá para cá mudou muito. Assim, ela passou por várias transformações. Em essência, é a mesma. Ele diz: eu gosto do Porto. Não da cidade do Porto erudito de Sampaio Bruno ou do burguês literário do Ramalho. Eu gosto de um Porto muito meu, de que eu vou dizer já, e amo de um amor platônico, avivado de ano a ano a passagem para minha terra natal. Quando o menino Jesus acena lá das Urgueiras, entro então nele, a tiritar de frio, atravesso um molhado de nevoeiro, arranjo o quarto e deito-me no aconchego desta velha e casta paixão que nos une. No dia seguinte, pela manhã, levanto-me, compro um jornal, embarco, e a minha visita anual e discreta acabou. De vez em quando, perco a cabeça, estrago os horários e vou ao Museu Soares dos Reis ver o pousão. Passo pela Igreja de São Francisco ou meto-me num trem elétrico e dou a volta ao mundo, a descer a Foz pela Marginal e a subir pela Boa Vista. Mas é raro. O regular está sempre no programa, é a coisa seca que ficou dita. No ônibus, dois ou três remoques da razão crítica lembram-me, pelo caminho acima, que talvez devesse exteriorizar de outra maneira o calor da minha amizade. Honestamente, reconheço a pertinência da observação. Mas como sei exatamente a que funduras correspondem cá dentro essas quase invisíveis marcas? De afeto, prossigo a viagem, sereno, a pensar que se houvesse para lá da morte alguma janela de onde se pudesse olhar a vida, uma das coisas que eu gostava era de espreitar por ela um dia, ver se o futuro conservava intacto as virtudes essenciais que me fazem querer a essa terra do âmago do coração. Miguel Torga destina a essa cidade, a essa região, palavras muito carinhosas, e ele, de fato, tinha um profundo apreço por ela. Não foi apenas essa obra que ele expressou isso. Mas observe o que segue a essas colocações iniciais sobre a cidade do Porto
da qual nos aproximamos aqui por essas estradas. Ele diz: a velha e livre cidade do Porto, onde há pouco tempo ainda se podia entrar e tremer sobre pontes com licença paga, por um túnel ou revistado de cima a baixo, maneiras como se vê difíceis e reticentes, e cujos forais não permitiam a fidalgo, nem poderoso, nem abade Bento, a pousar nela mais de 3 dias, é muito velha no meu sangue e na minha consciência. Quanto em mim é instinto e compreensão, sabe que há muito dos valores autênticos da vida têm de ser sólidos, como a Praça da Liberdade, e altos, como a Torre dos Clérigos. Em suor, foi como os meus avós me revelaram, numa caminhada semanal que metia caldo de abóbora em valongo e loucos no resto do caminho, ou em semente do nome desse nosso Portugal, que assim me explicou o Sr. Botelho numa escola, onde se aprendiam coisas que tinham sentido. O meu primeiro Porto, ele é nebuloso, ele é distante. A grande pedra de ara da minha meninice, o Marão, dividiu o mundo em dois, e na metade que não se via, ficava esse Porto, só adivinhado. Mas de onde vinha só, positivo e genuíno, o que ele tinha de seu? A sólida alimentação do corpo, alimentada, conquistada, a mortificação e o fermento para levedar um pão mais alto. Com os anos, essa minha primeira descoberta, que dele fiz no cansaço dos meus maiores e nas lições do meu professor, alargou-se. E um Porto já de carne e osso, complexo como todas as realidades, entrou-me na candura dos 10 anos. Miguel Torga nos dá um pequeno ensaio que serve de referência ao que estamos tratando aqui. Nós havíamos considerado como ultrapassar determinados elementos existenciais. De acordo com como uma pessoa construiu sua base categorial, que vocês podem ver aqui no caso do Miguel Torga, como ele fez com a dele, ela é sólida, ela é concreta. Ele se esparrama em direção a ela, ela vem em direção a ele. Há muitas áreas dessa convivência que são amálgamas. Nós já não sabemos direito se é apenas ele ou se é ele e a cidade dele, numa interseção que já faz uma outra coisa. Quando situações assim ocorrem, precisamos examinar que outros vizinhos participam disso. Mover apenas isso para um outro elemento é precário. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Vamos supor que, conversando com o Miguel Torga, uma das coisas que ele gostava muito da cidade dele é esse cotidiano de pessoas. E ele colocasse para nós que, por ele, o desenvolvimento desta maneira seria importante e que ele achasse isso condizente. Aliás, o que era, aproximadamente, era o que ele pensava mesmo. Só que isso acarretaria um freio poderoso, porque outros elementos com a cidade não se desenvolveriam dessa forma. Não é só com Miguel Torga que algo assim poderia acontecer. Com várias pessoas, quando desenvolvem uma área específica de suas vidas, achando que com isso elas vão crescer como um todo, pois se desconsiderarem como elas funcionam, elas vão crescer em algumas partes e podem diminuir em várias outras. Pelo próprio crescimento, há coisas dentro das nossas vidas que, quando se desenvolvem, tomam o espaço de outras, e às vezes em desenvolvimento, às vezes que poderiam se desenvolver, tomam esses espaços. Há vários exemplos quanto a isso. Às vezes você desenvolve sua vida profissional, sua vida pessoal fica ao relento. Às vezes você desenvolve sua vida afetiva e sua vida familiar fica ao relento. Às vezes você se dedica ao clube e sua vida profissional fica perdendo. Quer dizer, há muitas exemplos nos quais o desenvolvimento, quando não é, quando não há um interesse de uma atitude homogênea das coisas, isso pode acontecer. No entanto, às vezes o intuito da pessoa é o desenvolvimento homogêneo, mas o que ela está fazendo, ela não sabe, vai impedir que determinadas áreas se desenvolvam. Muitas vezes é assim. Para algumas pessoas, o sucesso em determinada área da vida delas não é algo producente. Melhor se não tivesse, porque acarreta uma série de perdas em outras áreas, que a pessoa não sabe o que está por acontecer. Então, para ultrapassar essa base categorial, uma das coisas é cuidar desses elementos que estão associados aí, para ver o que é possível fazer. Quando se ultrapassa e considere uma pessoa como o Torga, falando de uma cidade que ele ama, há uma troca completa de alguns aspectos de vivência. Ele, ao longo da obra dele, ele vai falar de vários aspectos que ele gosta e alguns que ele não tem apreço quanto à cidade. Como nós já estamos muito perto, eu vou abreviar isso indo para outra parte, tá? Vou deixar aqui o livro. É natural que uma mudança em elementos de desenvolvimento, como a gente tinha visto há pouco, vão produzir em algumas pessoas, por deixar as bases anteriores, certos freios. São criaturas, coisas, situações que precisam da permanência daquela pessoa ali. Estávamos vendo que esses freios vão se desenvolver conforme o discurso. Por vezes, por exemplo, o tópico 10, raciocínio, uma argumentação sólida, provocativa. Às vezes, a pessoa ouve dentro da casa dela, por exemplo, o pai dizendo, ou a mãe dizendo, se aqui é ruim, lá fora na vida é muito pior. Esse tipo de argumentação, desse freio poderoso, faz com que a pessoa muitas vezes recue. Esse vizinho que habita uma base anterior está dizendo para a pessoa ficar, mas olha como é que ele construiu. E a pessoa, ao responder isso por desafio, por qualquer outra coisa, acaba muitas vezes promovendo ainda uma resposta mais insidiosa do freio que aparece na base de desenvolvimento dela. Cuidado na identificação. Há freios que são importantes, que são amigos, estão nos dizendo, olha, você está indo numa direção que não tem a ver com você, num sentido que também não tem, cuidado, né? Ao ultrapassar isso, é usual que esses pequenos vizinhos de bases anteriores lutem pela sobrevivência deles e vão lutar nos chamando a atenção, promovendo contendas, da maneira como geralmente eles fazem. Um modo de identificar esses vizinhos, mas esse modo carece de vários ajustes, é você observar como eles se expressam, como é que eles se dirigem, como é que eles aparecem na sua vida. Se aparecem na forma, por exemplo, de contendas, você já tem um depoimento deles. Se aparece na forma, por exemplo, de censura, você já tem um depoimento de quem são e de onde eles atuam na sua estrutura de pensamento. Se vem na forma de medo, de novo, você já tem uma ideia de quem são e do que estão promovendo na sua estrutura de pensamento. Se estão atendendo uma função, o que eles querem com essa manifestação deles. Ao saber com quem você está lidando dentro da sua estruturação, você já tem uma chance melhor de utilizar algum mecanismo de desenvolvimento. Às vezes um submodo como percepcionar ou roteirizar, depende de como você funciona quanto a isso. Estamos chegando agora aqui, praticamente já é a área metropolitana do Porto.
Já é Porto.
É. Então, eu vou parar aqui essa preleção. para fazer então um apanhado.